Natal está se aproximando, mês de dezembro, e sugere-se então que a produção de brinquedos esteja realmente a 1000 por hora. Aí vem aquela pergunta, mas que tipo de brinquedo hoje atrai a meninada diante de tantos eletrônicos, principalmente que linkam com as redes sociais? Será que hoje a produção de bolas, bonecas, carrinhos e outras coisas mais, será que esse tipo de brinquedo ainda atrai a meninada brasileira? Pois bem, nós queremos aqui agradecer mais uma vez ao Dr. Sinésio Batista da Costa, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, e ele está no comando, portanto, de uma das maiores empresas de brinquedos aqui do nosso país, e é com ele, então, que nós vamos conversar a respeito deste assunto, né, Dr. Sinésio? Bom dia, muito obrigado ao senhor pela atenção com a emissora.
Obrigado a você pela oportunidade.
Muito obrigado ao senhor. A expectativa, o Natal chegando e as fábricas de brinquedos aqui no nosso país já se preparando para atender aí a demanda. Qual é o tipo de brinquedo que hoje atrai a criançada, já que hoje a maioria da meninada querendo ter aí como brinquedo equipamentos que de alguma forma estão aí linkados com as redes sociais? Ou seja, ainda atrai a meninada brinquedos como bola, boneca, enfim, carrinhos e outras coisas mais, doutor Sinésio?
Ainda bem que isso nunca saiu de moda. A criança brasileira gosta de brincar com o brinquedo que ela, criança, brinca com o brinquedo. É diferente do Japão, por exemplo, onde a criança japonesa gosta de brincar com o brinquedo que ele, brinquedo, brinca com ela. Ela aperta o botão e ele faz tudo. As crianças brasileiras são muito interativas, elas gostam de pegar, tocar, brincar, correr, gritar. Não há nenhum problema, não compete conosco, não atrapalha o nosso negócio a existência dos tablets, celulares, dos smartphones, que a criança brinca com isso durante um tempo, pequeno, grande, seja como for, mas quando ela para, ela quer voltar para o brinquedo, a menina é para a boneca, o menino é para a bola, para o jogo. Então, a tradição nossa ainda é muito grande, e sim, é verdade, todas as fábricas estamos a 1000 por hora, sem feriado, 24 horas trabalhando. Há uma grande tensão nesse momento, porque a Semana da Criança é o nosso grande momento.
Entendo. E como é que está a indústria brasileira de brinquedos, doutor Sinésio?
Nós temos 406 fábricas na República, perto de 60 mil trabalhadores diretos, e nós produzimos 60% de todo o brinquedo que é comercializado no Brasil. Os outros 40 são os importados, os chineses é que tem essa diferença. Mas nós oferecemos 4.700 tipos diferentes de brinquedos para todos os gostos, para todos os bolsos. Bonecas e bonecos ainda é o nosso melhor mercado. O Brasil é o melhor lugar de fabricação de boneca do mundo, não tem para ninguém. E uma coisa muito importante para o seu ouvinte é que o Brasil é o último lugar do mundo, depois da China, que fabrica brinquedo. Nós temos a fabricação de brinquedos no nosso DNA. Fabricamos brinquedos no Brasil exatamente há 85 anos, quando isso tudo começou.
Nós estamos conversando com o Dr. Sinésio Batista da Costa, presidente da BRINC, Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos. Essa tradição, o senhor acredita que ela será mantida mesmo com o avanço da tecnologia, fazendo com que a meninada, de alguma forma, claro, como o senhor muito bem esclareceu, ela pode até brincar e continua brincando com os eletrônicos que estão aí, chegando, linkando com as redes sociais, mas da bola, dos carrinhos, das bonecas, nunca esquecem. Agora, é preciso que os pais estimulam, é preciso que a própria indústria de brinquedos de alguma forma também acompanhe realmente essa evolução, doutor Sinésio?
Nós temos um tema a favor que quando a criança nasce, ela já quer brincar. Eu quando imagino o tapinha que o médico dá no bumbum do bebê e ele chora, para mim ele já está falando, quero brinquedo, e essa coisa já nos anima. As pessoas pensam que o tablet, os eletrônicos em geral, a conexão e a conectividade podiam terminar com a indústria de brinquedos. E você sabe que o Brasil, as famílias brasileiras davam aos seus filhos em 2010 4 brinquedos por criança por ano. E com todo o avanço tecnológico, nós fechamos 2017 com 11 brinquedos por criança por ano. Então há um aumento do consumo per capita, exatamente porque a criança tem mais informação, mais acesso, mais conexão e mais conectividade, e ela está mais antenada nas coisas, e então ela aumenta a quantidade de produtos que ela requisita da sua família. Eu acho que a eletrônica, os eletrônicos e a tecnologia é uma grande parceira da indústria brasileira de brinquedos, por causa do DNA das nossas crianças. Eu ando muito triste, porque a taxa de natalidade, lamentavelmente, caiu para 1,8. O Brasil está produzindo 12.500 bebês por noite, é pouco, podia ser um pouco mais. Mas a conectividade ainda é o que vai nos salvar.
Brinquedo educa, doutor Sinésio?
Olha, brinquedo é o primeiro processo educacional a que uma criança é submetida. Eu acho que a criança que não brinca não vira um bom adulto. O brinquedo dá a noção de para frente e para trás, de velocidade, de equilíbrio, de cor, de combinação, de tecnologia, de mecânica. É o brinquedo que ensina os primeiros detalhes da vida humana, além das relações humanas, que é a família que faz naturalmente. Mas é o brinquedo, é o grande educador disponível hoje no mercado.
Agora, em termos de segurança dos brinquedos, é sabido que muitos brinquedos que vêm de outros países e entram até mesmo de forma clandestina aqui no nosso país, terminam sendo colocados no mercado, principalmente o mercado informal, e acaba, portanto, aí também atraindo as pessoas adultas, levando seus brinquedos para casa, por conta justamente de um preço menor. Esse item segurança nos brinquedos é importante, doutor Sinésio?
Olha, o brinquedo, ele pode ser para divertir ou para causar um dano no seu filho. É simples assim. No Brasil, a garantia da qualidade é muito mais severa do que nos Estados Unidos e em países europeus. As nossas normas, por exemplo, para metais pesados, que são os contaminantes, ela é muito mais exigente do que os próprios europeus e americanos. E é importante porque a gente tem tolerância zero com contaminação aqui no Brasil. Você mencionou a importação legal e a importação ilegal. Os brinquedos importados legalmente têm que cumprir todos os requisitos do Inmetro, que é a certificação, enfim, tem um processo grande aí. A indústria nacional, evidentemente, que também. E não há acidentes, não se registra acidente com brinquedos nacionais há mais de 18 anos. Então, essas coisas é um grande avanço e a gente está tratando de oferecer segurança para a família poder oferecer o brinquedo. É claro que o brasileiro sempre vai tentar, não, eu vou comprar, ao invés de uma por 10, eu compro 3 por 10 no camelô. A gente tem uma campanha e fica insistindo o tempo todo que, por favor, só compre o brinquedo para o seu filho se tiver o selo do Inmetro. E eu acho que a gente já conseguiu passar isso para mais de 95% das mães e pais e avós do Brasil. O contrabando decrescente no Brasil de brinquedos, ele está muito centrado em 3 ou 4 praças, porque a família já não compra mais. Então há uma concentração muito grande. Você olha numa loja de brinquedos, a mãe, o pai ou quem estiver comprando já vai estar procurando o selo do Inmetro. Basta procurar na caixa e que vai dizer que está legal para brincar. Então segurança, sim, é um dos principais requisitos que a gente oferece portando no brinquedo para a criança poder brincar, comer, morder, levar na boca, fazer o que ela quiser com o brinquedo, ela não vai se machucar ou se contaminar.
Claro que o brinquedo também ele é preparado observando a faixa etária, que de fato é muito importante. A produção desses brinquedos para atender o Natal deste ano de 2018 ainda está no forno ou já está sendo encaminhada para as grandes lojas, já para manter já o seu estoque, doutor Sinésio?
Não, estamos a todo vapor. A produção para a Semana da Criança termina no final de setembro. As entregas já estão andando, porque o Brasil é muito grande. E a gente começa a entregar primeiro pelo norte do país, a logística e transporte e tudo mais. E agora o sul e o sudeste vamos começar a entregar. Essas coisas já estão bem arrumadas. O Brasil tem 18 mil lojas de brinquedos. E estamos tensos aí, ninguém dorme, esperando a família chegar nas lojas de brinquedos agora no dia 12 de outubro.
Tem muitos pais muito preocupados com seus filhos, ainda na fase da adolescência ou então crianças, que praticamente, como diz na linguagem bem popular, estão vidradas nos jogos que são produzidos através dos seus smartphones, dos seus celulares. Crianças que às vezes comprometem até mesmo o estudo, avançam também madrugada dentro, costumes de estarem em mesa ali almoçando, fazendo as refeições com a família praticamente não existe mais. Como também tem pais que preferem desta forma, prefiro meu filho assim, do que estar na rua jogando bola ou então andando de bicicleta por conta da insegurança. Enfim, eu gostaria de ouvir o senhor justamente sobre este ponto, ou seja, é importante que os pais observem o que o senhor já nos disse, da importância da criança poder estar brincando com a sua bola, brincando com a sua bicicleta, brincando com a sua boneca, brincando com o seu carrinho, até mesmo para tirá-lo um pouco aí desse seu vício de passar praticamente a noite toda diante da telinha de um computador ou então de um smartphone, tanto que a China, notícia de hoje, está de alguma forma disciplinando a meninada para poder orientar as famílias para que permaneçam em determinado tempo com jogos, justamente para que não fiquem no futuro com problemas de visão como a miopia. Como é que o senhor vê esse ponto?
Você toca num assunto super importante. A criação da criança definitivamente compete à família. Existem famílias que preferem transformar os eletrônicos, os smartphones, seja o que for, numa babá eletrônica. E a criança, quando está ali, não pisca, não come, não tem fome, não tem sede, não quer ir no banheiro, nada, porque ela está vidrada, para usar uma expressão que você utilizou. Isso não é bom, não é bom para a criança, mas, de novo, é uma decisão dos pais. E acho que nem eu, nem nós, nem a indústria podemos nos meter nisso. O que a gente pode é falar o tempo inteiro, como você, ao comentar o assunto, presta um serviço à sociedade, que é de explicar, olha, que tal se você brincar com seu filho? Tem tantas coisas boas para fazer com ele, que vai ajudar a que ele seja um bom cidadão. Porque jogá-lo e deixar que ele fique no eletrônico, você vai criar um robozinho. E depois, uma criança que não brinca, o brincar é genético, ela precisa rir, distrair, machucar, sujar roupa, cair no chão. Isso tudo faz parte, brincar de bola na rua. Ah, mas não dá para brincar de bola na rua. Dá sim, só precisa querer, tem praças, parques, tem tudo. O nosso país é muito rico dessas coisas todas. Então, eu acho que o ponto que você coloca é uma reflexão que a família deve fazer de uma maneira geral, mas não dá para ser criança se os pais não brincam com você. Das brincadeiras normais, comuns de qualquer ser humano. E por último, para você relembrar certamente, nunca teve nenhuma guerra no planeta, nenhuma religião, por mais radical que seja, nada conseguiu parar uma criança com o desejo de brincar. A gente tem fotos de guerras e destruição e as crianças atarracadas e segurando no brinquedo ou brincando em meio a tanques e bombas e tudo mais, porque o ato de brincar é mais forte na genética de qualquer cidadão. E que bom que ajuda a fazer com que ele fique cada vez melhor, uma melhor pessoa. Mas a família é que tem sim que tocar e assumir isso. A gente tem feito, para terminar, observações e trabalhamos muito com as nossas embalagens. E brincar é legal, brincar faz o mundo melhor, brincar faz o teu filho melhor. Essas coisas vão pegando e as mães e pais vão assimilando isso. Se você não levar o seu filho para brincar, você terá um adulto com problema e vai custar mais caro e vai te dar mais trabalho.
Doutor Sinésio Batista da Costa, presidente da Brinc, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos. É sempre um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez, os agradecimentos da emissora.
Muito obrigado pela oportunidade e tomara que as crianças possam brincar mais. E lembre, está chegando a Semana da Criança.
Tá certo, então. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, doutor Sinésio.
Muito obrigado.